esse conhecimento que a gente tem já de bagagem depois de 6 anos e com resultado. Então, às vezes, a gente enxerga muitos especialistas que estão no mercado, aí às vezes falam, nossa, o mercado acabou o lançamento, acabou isso. Mas a pessoa mal aprendeu algo, ela já quer ensinar, já quer passar um contexto, e aí você fala, cara, mas você não está sendo de verdade.
Oi, pessoal, bem-vindos de volta. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui no mais um episódio do Educast. E a gente está recebendo um dos parceiros mais antigos, eu acho, do Eduz. Desde que eu vim para o comercial, eles já são parceiros da V1 do projeto. E estou muito feliz. Bem-vindo, Gustavo Teles. Bem-vindo, Fernando.
Obrigado.
Fernando, você e o Gustavo montaram a Isca juntos, né?
Sim.
E eu queria, tipo, voltar todas as casas. Dia 1, o que é Isca Rockets? Por que esse nome? Como que vocês conheceram? Como que essa parceria cresceu?
Bom, Gabi, obrigado pelo convite. Sim, nós estamos com vocês desde o início. Desde o primeiro dia da Isca, é com a Eduz que a gente trabalha. A Isca nasce, nós somos amigos, né? Nossas esposas são primas, então nós nos conhecemos desde 2009. E a Isca nasce de uma vontade antiga, que a gente sempre teve muita curiosidade por estudar e falar sobre diversos assuntos. Nós, em 2016, a gente começa a falar sobre e se a gente criar alguma coisa junto, né? Então ela nasce de uma vontade de ter um negócio, né? Eu trabalhava numa montadora, numa multinacional. O Gustavo vem do SAP, vem de consultorias, trabalhando no Brasil inteiro. E aí a gente, em 2017 para 2018, a gente aluga um espaço onde nós estamos até hoje, e a gente aluga para poder estudar o que a gente ia fazer. Então a gente trabalhava e à noite a gente ia para esse escritório para poder falar sobre o que a gente poderia fazer. Então ela nasce de um desejo de ter um negócio em conjunto. Nós somos muito amigos, a gente passa mais tempo junto às vezes do que com as nossas esposas hoje, e trabalhamos muito ainda, mas ela nasce desse desejo. Então, a Isca, ela é, na verdade, o fruto de um processo de estudo que a gente gostaria de ter algo em conjunto para poder trabalhar e deixar, fazer uma transição de carreira, né? Que nós já estávamos aí há 20 anos trabalhando com o que a gente já trabalhava, cada um na sua especialidade, e ela vem para poder fazer essa transição de carreira e mudar do que a gente fazia para trabalhar com o digital. O digital, eu não vou falar que foi um tropeço, porque a gente vinha buscando o que a gente poderia fazer. Nós gostamos muito de mercado financeiro, nós gostamos de diversos assuntos, mas uma das coisas que, por sinal, foi o Gustavo que olhou para o digital e falou assim, que o Gustavo é o sócio visionário, eu sou o sócio dos processos, né? Ele falou assim, cara, vamos olhar isso daqui, que isso daqui eu acho que tem muita oportunidade. E aí de 17 para 18, de 18 para 19, e aí de fato 19 é quando a gente coloca o pé na água mesmo no digital.
Ai, que máximo. E aí, então, o Gustavo é o visionário do rolê. E, cara, sendo visionário, vocês já toparam, tipo, ah, não, vamos alugar um espaço, pegar um espaço aqui, pra gente pensar no nosso negócio?
Isso. Uma das coisas que a gente sempre coloca muito é a gente primeiro tem que fazer e depois a gente vai melhorando. Muitas pessoas, elas se travam porque elas querem planejar, às vezes, em excesso, o momento certo, quando tiver os recursos ideais, a gente começa a fazer. Não, a gente faz e começa a crescer com o que a gente tem em mãos. Então, e uma coisa que é importante, né, a gente colocar, que não é fazer de qualquer jeito. É o melhor que você pode com o que você tem. Então, quando a gente pegou, até para selecionar o nome, quando virou o Isca Rockets, era o Isca de escalável, e aí só que é o ISK por conta do que já existia no mercado, e o Rockets de foguete, então já que a gente ia ligar muita coisa de lançamento, veio esse nome. Claro que depois isso quando a gente criou o domínio e tudo mais, tem a marca registrada, seria difícil pronunciar. Qual que é o seu e-mail? Ah, gustavo@iscarockets. Nossa, como que escreve? E daí veio o acrônimo que a gente criou, que é o ISKR, que é o que a gente usa hoje também, registrado. E a gente também trouxe do nosso DNA que o ISKR é intensidade, soluções, Kaizen e resultados. Então, tudo liga muito ao que é o nosso princípio ali, né? O que a gente acredita de fato.
Ai, que legal. E aí, conversando nos bastidores até, né? Porque a gente conversa antes, galera. Vocês que pegam só essa parte do papo, tá? Vocês têm muita influência oriental mesmo nos processos de vocês.
Muito.
E aí eu queria entender, vocês já são familiares, montaram uma empresa juntos. E aí essa parte dos processos e a inserção desses costumes pra vocês foi primordial desde o comecinho?
Sim, desde o início. O motivo de ter processos japoneses dentro da nossa agência nasceu comigo porque eu vim do mercado tradicional, né? Então, eu trabalhei quase 15 anos dentro de uma montadora japonesa, né? E dali eu trouxe muita coisa do dia a dia. Então, toda essa parte de gestão, de olhar para o negócio nosso e tentar implementar a nossa cultura desde o início, ela teve muito do DNA japonês ali dentro. Então, nós utilizamos muitas coisas dentro da nossa agência que faz parte da cultura japonesa e hoje nós podemos dizer que nós somos uma agência que tem uma cultura japonesa muito bem enraizada e eu acho que deve ser a única no Brasil em relação a isso. Obviamente que quando a gente fala de cultura, a gente tem que trazer a história dos fundadores, né? Então, a gente não tem só a cultura japonesa enraizada na nossa agência, mas a gente tem um DNA muito forte com a parte de soluções. Quando a gente olha para a tecnologia, e aí vem do Gustavo isso. Mas olhando para a parte de gestão, a gente não tem daily, a gente tem a Sakai. A nossa daily, que é a reunião matinal, é a Sakai, que nada mais é do que a daily, só que em japonês, que era o que eu já fazia há muitos anos, que era usar Sakai. Então, a gente tem muitos processos lá dentro em que o nome é um nome japonês, muito para poder trazer o nosso dia a dia e trazer a nossa história dentro da agência.
Uhum. A Eduz, ela vive muito a cultura mesmo. Tá quase que estampada nas nossas caras. E a gente tem essa noção, porque para você construir um time, a cultura também é muito importante. Porque a cultura, além de atrair, ela repele também.
Seleciona.
Então é interessante você ter isso como um ponto forte do negócio. E aí, quando vocês começaram, e aí vocês estavam estudando para essa possibilidade de um negócio, de ter um negócio juntos, eram só vocês dois.
Só nós dois.
Isso. E hoje esse time tá de que tamanho?
Somos em 8, ainda não somos gigantes em pessoas.
Quantidade.
Já fomos maiores, mas a gente, de novo, é empreendedor e aí são os aprendizados. E é com os aprendizados que a gente fala assim, opa, demos um passo errado aqui, né? Uhum. Vamos voltar. E vamos voltar para a base de novo, vamos fazer a lição de casa que a gente expandiu em algum momento, em algum lugar que não era para expandir.
Ah, é legal.
E isso é uma coisa que a gente tem muito do nosso DNA, que é zero ego. A gente não tem problema de falar, erramos, vamos corrigir, porque a gente está aprendendo. Então, às vezes, muitas pessoas deixam de dar um passo porque ela está, eu não posso errar. Não, o errar, você vai estar aprendendo. Então, ele faz parte. Então, quando a gente falou, vamos reduzir o time porque a direção não estava correta, zero problema para acontecer isso. Então, muitas pessoas às vezes, têm que enxergar isso como uma virtude, não como assim, nossa, eu não posso errar, não, você só vai aprender se você errar. Se a gente pegar a própria história da Edu, só tá desse tamanho porque ela já errou e aprendeu diversas vezes. Mas... e vira o exemplo que é hoje.
Sim, a gente aprende com as dores de crescimento mesmo. E que bom que vocês têm isso. Mas no negócio de vocês já tá estampado na cara que não tem ego ali. Porque vocês vivem para transformar os especialistas em protagonistas.
É isso.
Quando vocês fizeram essa reunião, se reuniram lá no começo para construir esse negócio, vocês já sabiam que vocês iam potencializar o negócio de outras pessoas? Ou em algum momento vocês pensaram, tipo, não, eu vou ser o especialista, eu vou
não,
fazer...
Não, a gente já tinha a ideia que a gente ia lançar outras pessoas no início, até pelo próprio background que a gente teve. E claro que a gente entrou no marketing digital porque a gente viu o potencial que tinha de crescimento num curto espaço de tempo. Claro que não é sem trabalho, como muita gente às vezes acredita, né? É as falácias, né? Não, tô na praia e o dinheiro caindo no automático, não é isso. Mas a gente nunca teve problema com trabalhar muito e fazer o que é necessário. Então, o meu background, quando eu estava em projetos, a implementação de SAP, que é um ERP que é usado em grandes empresas, então empresas que faturam bilhões, utilizam ele para fazer a gestão das suas empresas. Então, todos os projetos que eu participava já era um ambiente hostil, porque gera um clima de estresse, é um projeto que impacta tanto os funcionários quanto os consultores que estavam no projeto, envolvia muito dinheiro, então você tem um ambiente de estresse. E quando a gente está no marketing digital e criando a nossa agência, também um lançamento, você tem um certo ambiente de estresse ali. Você, de acordo com como está o seu caixa, como está a sua vivência naquele momento, você não pode errar muito, mesmo que vai ser aprendizado. Mas eu não posso ser um erro que eu quebre a minha empresa e não consiga mais dar sequência nela. Então você tem que ter essa clareza. Opa, o quanto eu preciso de estar preparado, mas eu também preciso me arriscar para fazer. E aí onde a gente teve essa combinação, que é, eu trago muito a visão, o que para onde a gente tem que ir, e o Fê ajuda muito a falar assim, cara, vamos estruturar isso e daqui a gente segue.
Ah, legal. O Fernando é mesmo o cara dos processos.
Sim, sim.
Então vocês, já vamos dar dica pra galera. Você pegou papel e caneta, né? Anota aí. Existe uma margem ou um número plausível que a gente possa destinar para essas pequenas aventuras? Tipo, a gente tem ali, às vezes, um orçamento meio que restrito, e como o Gustavo falou, a gente não pode trazer um comprometimento para a empresa, ou seja, a agência, ou até o produtor que está tocando o seu próprio lançamento, mas tem uma margem que, tipo, isso aqui eu vou fazer uma brincadeirinha, vou, sei lá, focar numa base que talvez não seja tão boa, uma captação que não foi tão legal, ou vou me aventurar para aparecer, me posicionar num outro canal. Vocês têm algo relacionado a isso? Uma dica para dar para a galera?
Um passo atrás, antes da gente olhar para se a gente vai ter essa margem ou não, é a gente ter a certeza de que o seu dinheiro está muito bem trabalhado dentro de casa. Eu sei para onde está vindo, eu sei de onde está vindo e para onde ele está indo. De fato, isso é importantíssimo. Desde o primeiro dia, eu, como um cara sendo muito chato em relação a isso, a essa parte dos processos, a gente nunca teve um dia que a gente não soubesse como que estava o caixa da empresa, quanto que estava para cair, o que a gente já tinha vendido, quanto que a gente tinha de sobrevivência da agência, né? Ah, nós temos 6 meses aqui de respiro, estamos começando, a gente está... Porque no começo foi tudo muito mais difícil mesmo. Então, de fato, você ter a noção de que você precisa saber como que está o seu financeiro, isso vai te dar até mais paz para você conseguir olhar e falar assim, deixa eu fazer testes, né? Porque você é um pequeno barquinho na água e colocando jet skis para poder... O que você está falando são os nossos jet skis na água. Que a gente fala assim, é algo rápido, eu faço uma movimentação rápida e eu testo rápido. E eu não gasto muito, porque se eu errar, eu erro pequeno. Eu não erro com todo o meu... meu processo, meu direcionamento de um lançamento, por exemplo, onde eu vou lá e faço uma aposta. Lançamento não é aposta, lançamento é um projeto, né? Então você vem trazendo isso ao longo do tempo, represando aquelas pessoas para que você desague num lançamento. Mas eu não diria que tem, assim, um percentual, mas se você tiver a noção de que pequenos testes você precisa fazer ao longo do tempo, né? E que esse valor não vá comprometer a saúde financeira da empresa. Isso, só que você só vai ter essa clareza se você trouxer o seu financeiro, na verdade, é você com você mesmo, ter a consciência de que o seu financeiro tem que estar bacana. Porque não adianta eu vou colocar 5, 10 mil reais, 20 mil reais nisso aqui, mas esses 20 mil reais vão comprometer o trabalho da agência nos próximos 2 meses, então você tem que testar muito menor, você tem que testar 2 mil reais, você tem que testar 3 mil reais. É um jogo de contas do quanto você já está faturando com quanto você pode investir e não vai comprometer a sua rotina.
E até um exemplo de um dos especialistas que a gente tem, a gente começou muito pequeno com ele, a gente começou investindo R$300 por mês. Só que a gente fez um projeto que ele foi 10 meses, cada lado investindo essa parte, porque uma coisa também que é importante frisar, às vezes no digital a gente tem muito os números que o pessoal apresenta, só que os nossos números, eles são de quem é sócio dos projetos que a gente participa.
Uhum.
Então a gente tem 50% de participação. Então a gente não entra como um aventureiro num projeto. A gente é sócio. Então isso dá mais comprometimento. Tranquilidade para o especialista de falar assim, opa, quem tá, a agência que está comigo, a gente está junto num projeto. Então ambos têm que fazer o seu trabalho de cada lado para os dois ganharem. E a gente começou com R$300 investindo mensalmente do nosso lado, o especialista do lado dele, e depois a gente teve uma boa colheita. E estamos num projeto aí de indo para quase 6 anos. Mas isso começou muito pequeno.
Até porque é interessante o que o Gustavo está falando, porque quem está começando, às vezes o próprio especialista, né? Então, se você é uma agência ou você é um urgência e você está tentando pegar um especialista e mostrar para ele o que pode ser feito, às vezes o investimento, o especialista, ele nem acredita muito no projeto. E era muito o nosso caso. O nosso especialista, ele era muito especialista no offline, mas pouca gente conhecia ele no meio online. Ele era referência. O que nós enxergamos? Nós enxergamos nele uma pessoa que falava sobre um determinado assunto e que falava sobre esse assunto de uma maneira como ninguém falava. Então nós falamos assim, aqui tem coisa que sai e dá para expandir. Mas ele, sendo uma pessoa já bem resolvida na vida, inclusive financeiramente, eu falo assim, peraí, quem são esses caras que estão chegando aqui, batendo aqui?
Você está chegando com um banquete e a pessoa está colaborando.
Exatamente. Eu falo assim, então, qual foi a nossa conversa? A gente não precisa de muito. Dá tempo para a gente. Se você não tem pressa, a gente também não tem pressa. Só deu tempo para a gente poder fazer o trabalho que precisa ser feito. Então, foram de fevereiro a outubro de 2020, certo?
Isso.
No fevereiro, outubro de 2020, fazendo todo um trabalho, que é o trabalho de base, que é o que muita gente acaba atropelando e tentando fazer um lançamento de algo que nem existe ainda uma audiência para isso. Então, a gente levou todo esse tempo para poder amadurecer o projeto e conseguir saber que a gente tinha condições de fazer um lançamento. E aí, quando a gente fez um lançamento, foram múltiplos seis dígitos no primeiro lançamento com ele. Né? Mas porque a gente sabia de fato que ali tinha algo que daria para render.
E é estranho assim, a gente veio de fora, né? A gente veio de outros mercados. A gente no digital, a gente tem o costume de falar assim, ai, foram longos 8 meses. Cara, isso em outra...
Exato.
Em outro setor...
Não é nada.
É tipo, 8 meses para ter um resultado desse, vixe.
Uhum.
Vamos fazer vários desse.
É isso.
A gente está acostumado com a agilidade que a internet tem. Isso é ótimo também.
Sim.
Tem os dois pontos.
Mas ter essa vivência de fora nos traz uma segurança de que, tipo, cara, 8 meses.
Não é nada.
Exatamente.
É tudo e não é nada ao mesmo tempo. É. Dá para você fazer muita coisa. E se você comparar o mercado digital com um que tem aí do tradicional, 8 meses... Não é nada. E você constrói muita coisa em 8 meses. E nesses 8 meses, o que a gente olha para a agência, assim, fazendo até uma busca, né, na memória, esses dias a gente estava conversando, eu falei assim, meu, por que deu tanta coisa certa com esse nosso primeiro trabalho? E aí a gente fez uma reflexão, assim, porque a gente entendia muito do mercado que a gente estava colocando o pé. A gente, quando a gente começou com esse especialista, a gente foi a fundo. A gente falou assim, a gente não vai ficar simplesmente para trazer um trabalho raso. A gente vai ter que estudar e saber o que o especialista sabe. E aí a gente conseguiu, de fato, trazer uma baita de uma audiência, transmitindo o que aquele especialista conseguia passar, e ele não era um cara didático. Ele não era um cara didático.
Eita.
Então a gente teve que transformar ele numa linguagem muito mais simples, porque ele era um cara de mercado, do que ele fazia, com 40 anos de experiência, para trazer numa conversa mais simples, e isso levou tempo, até para a gente poder conhecer, e a gente não tinha pressa também, ainda que queríamos, obviamente, fazer o que resultado. A gente ter os resultados. Mas foi o fato de não ter pressa,
não pular etapas,
fez com que a gente tivesse um lançamento bacana na primeira vez.
Que legal. E é importante que vocês trouxeram isso, porque sendo sócio, tem esse peso a mais, né? Ônus e bônus daquele negócio. Exato. Na construção. E interessante também vocês quererem ter aquela vivência, um pouquinho da experiência do especialista para estar imerso naquele conteúdo, naquele material. Vocês acreditam que a forma com que o mercado está se posicionando hoje... Tudo a gente quer aprender em 1 minuto. Em 1 minutinho. No máximo 1 minuto e meio se a gente colocar em 2x,
isso,
tá?
Isso aí.
A gente consegue colher bons resultados na percepção do que vocês estão vivendo aí. O Gustavo é desbravador, né?
Desbravador,
com base no que vocês estão vendo no mercado. Vocês acham que é possível a gente ter resultados tão robustos com... De acordo com o comportamento da galera agora?
O comportamento, eu não sei de acordo com o comportamento da pessoa. Mas uma coisa é fato. Intensidade distorce tempo. O quanto uma pessoa ela vai se dedicar uma hora por dia, em uma semana ela vai ter 5 horas de dedicação. Se é 2 horas, ela já dobrou isso. Se ela põe 8 horas por dia, depende de quanto que é a vontade que essa pessoa vai ter. Então ela consegue distorcer o tempo. Mas ela tem que entender que às vezes o pessoal acha que é só facilidade. Ele é algo que você tem muito resultado comparando com negócios tradicionais, tanto que a gente está em algumas mentorias que não é do pessoal do digital e a gente tem conversa que tem coisas que pra gente é muito normal no dia a dia. E para essas pessoas, tipo, eles olham assim e falam, cara, como isso acontece nesse mundo digital? Mas uma coisa é fato, se a pessoa quer, ela distorce o tempo na intensidade. Então, assim, ela precisa se dedicar, precisa consumir os conteúdos certos que, da área que ela estiver buscando e intensidade. Por isso que essa é a primeira, do acrônimo ISKR é intensidade.
Mara, e a gente fala muito aqui, eu reforço em vários dos episódios. Eu tenho algumas falas já, né, galera? Que, cara, você tem que assumir mentores pra você.
É isso.
Independente do resultado, vocês falaram, vocês estão em mentorias aí, estão em mastermind. É importantíssimo, porque a gente aprende com os nossos erros. Ótimo, beleza, mas é muito mais gostoso você aprender com o erro das outras pessoas.
Sem gastar.
Maravilhoso.
Zero. É isso.
É maravilhoso. Então, é importante mesmo trazer mentores para si, para ter essa vivência. Então, anotem aqui. Assumam mentores para vocês. Aqui na descrição do vídeo, vocês vão encontrar as redes sociais, tanto da Isca, mas tanto do Gustavo e do Fernando também, para vocês acompanharem eles e já terem essa visão. Você que é agência aí, ou você que é produtor, como o Gustavo começou falando, cara, a gente vai fazendo, vai aperfeiçoando no caminho, feito é melhor que perfeito. Então, também as coisas vão acontecendo. E é importante ter esse alinhamento, né? Vocês falaram que vocês entraram de cabeça no mercado do especialista. Quanto que vocês dedicam até para o time de vocês, né? Porque o que a gente tem de básico, assim, de equipe ou de quem está no time, ou até dos nossos freelas mesmo que estão participando dos projetos, que são imersos nos outros produtos, é, sei lá, o gestor de tráfego e o copy. O restante da galera fica um pouco mais à parte, ou tipo, tá cuidando das suas outras coisas. Qual é a relevância que vocês acham disso? Tipo, não, essa equipe que a gente tá construindo aqui, que tá olhando para esse projeto, que tá cuidando disso, é importante que eles tenham pelo menos um percentual, 1% que seja, desse conhecimento para que a gente fale a mesma língua que tem esse tempo.
Importantíssimo. O social media, fundamental, porque ele tá no dia a dia, né? Hoje o nosso mídia social. A gente fecha os olhos e confia plenamente no que ele faz nas redes sociais dos nossos especialistas. A gente tem um time comercial que tem que entender sobre o que está vendendo. Então, assim, vai estudar o curso do nosso especialista. Vamos ter que discutir. E a gente discute sobre o lançamento. Então, quando a gente vai fazer um lançamento, toda a narrativa, a temática, tudo que envolve o lançamento é passado para o time todo. E quando a gente senta para conversar sobre isso, em alguns determinados momentos, a gente vai desaguar isso no comercial, quando você abre as inscrições, abre o carrinho, e ali a gente sempre acaba discutindo de novo, repassando dúvidas, conversando com a equipe, falando sobre o que a gente resolve, o que a gente soluciona, como que a gente transforma, quais são as principais objeções. É fundamental que todo mundo esteja na mesma página, porque senão a gente fica desalinhado, né? Não adianta você, como estrategista ou dono do negócio, você saber isso e você não passar isso adiante. Então a gente hoje consegue, dentro das narrativas que nós criamos para os lançamentos e dentro do conteúdo do lançamento, eu diria que a gente está pau a pau ali com os nossos especialistas guardadas as devidas proporções dentro de casa para discutir qualquer coisa. Inclusive até de tirar dúvidas dos clientes, dos possíveis alunos, a gente consegue resolver isso de tanto que a gente se aprofundou no tema e a gente vive isso não só olhando do ponto de vista de estratégia para um próximo lançamento, mas de execução da nossa rotina. Porque senão você está deslocado e o seu especialista não tem em quem confiar, porque senão você devolve tudo para ele, um mundo de dúvidas, quando na verdade você poderia trabalhar em conjunto com ele.
Sim, é um processo moroso já a construção de conteúdo, né? Pro especialista em si. E aí, se tem coisas que você pode abraçar sendo parte da equipe, é muito melhor. O cara tem possibilidade de
confiança. Confiança.
E criar mais. Você falou do social. Nas redes sociais de vocês, vocês falam sobre Hansei. Eu queria saber o que é.
Hansei.
O que a gente aplica isso no dia a dia? Qual é
essa,
o impacto disso?
Essa é a palavra japonesa para reflexão. E a reflexão, ela vem, e o Hansei, ele vem, na verdade, de gestão de projetos. Quando você olha para o marketing digital, a gente vai falar que é o debriefing.
Ah, legal.
Quase isso. Mas é um pouco mais a fundo, porque a gente faz uma reflexão. Então, a gente olha fatos e dados, né, sobre o que funcionou e o que não funcionou, mas a gente também dá um passo atrás e vai fazer uma reflexão sobre o que foi aquele lançamento, né? Ele agregou para o trabalho como um todo, ele agregou para a agência, para o especialista, para o projeto, ou a gente acabou fazendo um lançamento, porque nem tudo são flores. Obviamente, quando você faz um lançamento que você, às vezes, não tem o resultado esperado naquele momento, é onde nasce a principal necessidade de você fazer um Hansei, você refletir. Ok, eu não tive o resultado financeiro esperado que eu gostaria, mas o que eu criei com esse projeto aqui? O que foi criado? Quais foram os ativos criados com esse lançamento? Eu gerei frutos agora, mas eu estou plantando também que eu vou colher daqui a pouco. Né? Porque essa é a questão do digital, é tudo para ontem, né? Então eu fiz um lançamento, o resultado tem que ser agora, não necessariamente. Às vezes você conseguiu criar um contexto que você vai colher ele daqui 3 a 6 meses, que é um estudo que a gente tem, que um cliente nosso de um determinado produto, ele leva de 3 a 6 meses para tomar uma decisão de compra. Então às vezes eu faço um lançamento onde eu trago pessoas novas, ela não vai entrar aqui. Ela vai entrar daqui 3 meses ou daqui 6 meses.
Ah, e essa é a cadência que vocês fazem de lançamento? Cada 3 meses?
Geralmente isso. A gente tem lançamento quase que mensalmente, mas pelo número de especialistas que a gente trabalha hoje, mas de cada especialista, 1 a cada 3 meses.
Ah, legal, uma cadência boa.
Uhum.
E aí, nesse meio tempo, vocês vão trabalhando o lead...
A gente tem produtos perpétuos também, que é uma outra forma. Então, assim, o lançamento, ele é o que mais potencializa leads, que é audiência, e vendas de produtos ao longo do tempo. Então, há pouco tempo, muito se falava, não, lançamento é melhor. Não, perpétuo é melhor. Não, você tem que ter uma combinação. Você tem que ter um negócio. Você tem que ter uma empresa. Uma empresa, ela não vive só de lançamento, não vive só de perpétuo. Então, a gente tem que ter aceleradores de crescimento, que são os lançamentos. Tanto que se a gente vê... Ah, mas lançamento, será que funciona? A pergunta é, a Apple funciona? A CIMED do João Adib funciona? Eles fazem lançamento o tempo inteiro.
Exato.
A Samsung, um filme. Então, lançamento, um prédio. Lançamento tem um tempo inteiro com qualquer coisa. Então, eu preciso de dar aquele boom num curto espaço de tempo, chamar a atenção de um número grande de pessoas e eu vou comercializar. Mas até o exemplo da CIMED, ele não continua vendendo depois do lançamento? É isso.
E é um desespero achar os produtos da CIMED para comprar, viu?
Exatamente. Então, assim, quando a gente traz e é um negócio físico que está utilizando uma coisa que no digital é muito normal, mas que a gente tem isso há muito tempo. É só pegar quantas vezes tem as filas da Apple quando vai ter o lançamento do iPhone. Isso é um lançamento, ele gera, vazou uma informação, aquilo lá tá aguçando a curiosidade, que no lançamento a gente tá o tiro de alerta, vai vir uma coisa diferente, é o que você tá precisando. Não comprei agora, mas agora eu tô pronto para comprar e eu tô pronto para te vender. Então, esse é o formato. Então, a gente tem que entender o negócio. E o negócio não para só no digital, não só no infoproduto. A gente tem que entender que, a partir do momento que a gente tem clientes de um determinado infoproduto, de um determinado nicho, eu abro N negócios que pode ser complementar e pode solucionar novos problemas desse lead ali, desse cliente. Porque um cliente que, às vezes... um exemplo, ele compra um curso de mercado financeiro, daqui a pouco ele quer, teve um resultado aqui, ele quer investir em outra coisa. E se ele tiver um imóvel, uma imobiliária que possa ofertar para ele um apartamento ou um imóvel comercial, que ele vai ter uma receita de aluguel? É complementar, é um negócio. O mais difícil é eu ter esse cara. Eu transformei ele com infoproduto, eu tenho outros produtos para oferecer para ele. E ele vai ter uma nova solução. Isso é um negócio, isso é um ecossistema sendo construído.
Até para o pessoal que está assistindo, que às vezes está começando e está olhando o infoproduto como um fim, é bom começar a pensar que o infoproduto ele é um meio, ele é um canal de aquisição poderosíssimo, onde você consegue baratear seu lead, trazer pessoas qualificadas, e se você está tentando prospectar um especialista, conseguir mostrar para esse especialista que aquele infoproduto ele pode ser um canal de aquisição para outros produtos que podem ser gerados junto com esse especialista. É mostrar uma proposta diferente de não só, vamos lançar o seu curso. Não, o seu curso pode ser a porta de entrada para muitas outras coisas. Isso é uma...
Caras manjam, hein, gente? Porque a gente está aqui, a gente tem um evento. Vou falar pra galera, porque eu sou a do spoiler. Vocês sabem que se eu não voltar no próximo episódio, é porque eu soltei spoilers aqui. E a gente tem um evento que é exclusivo para agências estrategistas. Vários modelos de evento. Acompanhe as nossas redes sociais, que sai tudo lá, tá? E aí, na versão de 2024, eles ganharam simplesmente como um dos melhores lançamentos do ano.
Foi.
Só isso. Coisa pouca.
Foi.
Não por isso, porque esse evento foi em setembro, né?
Foi. Isso.
Em maio, eles já tinham levado Katana em palco de Seven e tudo mais. Vários reconhecimentos. Então, eles manjam muito. Então, anotem. Compartilhe o vídeo com aquele seu amigo também. Sabe aquele que tá sonhando? Quando eu pegar férias do trabalho, eu vou entrar no digital. Cara, só faz. Manda o vídeo só pra ele. Naquele grupo que tá parado, faz tempo. Também se inscreva aqui no canal, porque vai ter vários episódios muito legais. Ativa o sininho pra você ver quando a gente lançar os próximos episódios. Curtam a gente, todo rolê que vocês já sabem, tá? Mas voltando aqui, e até já trazendo esse gancho dos reconhecimentos. A Eduza, ela é muito da festa, de celebrar, de ter isso. A gente ama. E pra gente é muito importante também, porque pra gente, o momento que vocês estão... Seven, especificamente, que vocês estão indo ali no corredor. Fantástico. E que a gente... Cara, é uma energia diferenciada, assim. É inexplicável. Diferente. E aí, estando desse lado de cá, já é assim pra gente. Eu queria saber como é aí.
Fantástico.
Como que vocês sentem?
Fantástico. A gente pode até falar, na última versão, que foi a do ano passado, a gente mandou fazer uma camiseta, né? Porque a cor da empresa é laranja e preto, né? Então a gente fez a camiseta laranja e subiu toda a equipe no palco. A gente até teve uma discussão, a gente falou, não, o pessoal veio, é o pessoal que tá ajudando, porque assim, não adianta a gente ter a visão e a estratégia se não tiver um time que vai junto. Então não tem como. No começo é o urgência mesmo. Então uma coisa que foi importante, a gente aprendeu todas as áreas do digital, então a gente estudou muito, estuda muito. Então a gente conhece de gestão de tráfego, de social media, de edição de vídeo, de tudo, de estratégia de lançamento. Então, depois, quando a gente tem uma equipe, a gente sabe cada ponto e a gente consegue ajudar e levar essa estratégia junto com eles. Então, não adianta só a gente ter uma visão e não tiver um time depois para executar. Cada momento é um momento. Tem um momento que você faz tudo, tem um momento que você começa a crescer o time. E então a gente até conversou com o Jonathan lá e falou, não, cara, ajuda a gente aí, porque o time era importante pra gente, o time subir no palco junto.
Sim, sim.
Então foi diferente.
E aquela música marca, né?
Nossa!
Se eu estou no carro ouvindo, não tem como não lembrar da Eduza. Não tem como.
Música.
É muito bom.
Gente, e eu falo, eu, Gabriela, mesmo pessoa física, tá? Eu choro a cada ano bissexto, assim. É muito raro. O ano passado, nossa, me deleitando em lágrima. A hora que acabou, eu falei, nossa, entregamos
mais um.
E foi incrível. E esse ano vai ser incrível também. Esse ano ele tá bem diferente, tá, galera? Então, acompanha a gente nas redes sociais mesmo. Vocês vão saber do Seven 2025. Mas pra gente é, um momento muito incrível.
É muito bom.
Deu certo.
Dali a gente saiu, a gente parou ainda pra no último. Parou pra jantar ainda. Com a Katana, que a gente colocou na mesa.
A Katana foi jantar junto.
Ai, que máximo. E é, um marco incrível, né? Vou ser polêmica aqui, mas a galera que, é produtor, ele conseguiu esse marco sozinho. Mas, cara, vocês levaram várias empresas e vários outros negócios
Sim.
junto com vocês. Então, era até injusto a gente não, tipo, levar as agências para o palco, sabe? Uhum, para ter esse momento de reconhecimento. O Rise era o evento especificamente para isso, um evento que vocês Sim. também receberam o troféu de melhores lançamentos do ano e tal. Mas para a gente é muito importante, assim, porque às vezes a gente está tão imerso na operação, no dia a dia, ou tipo, ai, na meta dessa semana, na meta desse mês, no máximo. E a gente vai esquecendo o quanto a gente acumula no processo, o quanto a gente avançou, o quanto a Sky Rocket está agora. E como era antes, vocês não tinham nem nome, tinha uma salinha pensando como ia ser. Então, pra gente, é muito importante poder ter essa vivência de que, cara, olha...
É, e é o que a gente fala, porque a gente precisa sair dos bastidores, né? A gente é muito caverna. A gente é demais caverna. Isso é. A gente trabalha muito, a gente pensa muito, a gente quer crescer. A gente olha para as coisas dos nossos especialistas como nosso, porque é nosso também.
Sim.
Então tem muito do crescimento deles que a gente tem certeza absoluta, passa pelas nossas mãos e vice-versa. Então a gente precisa sair um pouquinho disso, olhar quando a gente tem a premiação da Edu, são os raros momentos que a gente fala assim, nossa,
foi isso tudo,
né? A gente cresceu, a gente fez um monte de coisa, que até um aprendizado que a gente leva, que a gente fala assim, a gente precisa comemorar mais.
É. Isso a gente passava muito batido e às vezes até pessoas da equipe falavam, pessoal, vocês têm que comemorar, só que a gente fala, não, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Só que se você não comemora, você não tá vendo o tanto que você tá andando.
Sim.
É isso.
Contem com a gente para relembrar, mas comemorem mais também.
Com certeza.
Que é importante mesmo comemorar. E aí já, seguindo nessa vibe que a gente tá falando de equipe, né? O que vocês acham que, tipo, precisa ter, assim, pra gente manter uma equipe alinhada? Às vezes, as comemorações.
Isso.
Ou então, um olhar mais crítico. Vocês falaram que vocês têm vários rituais. Eu até queria que você falasse, Fernando, porque eu vivo daily aqui, né? A gente faz daily, né? A gente segue os rituais do Scrum, basicão.
Isso.
Mas eu queria que você dissesse até pra galera que tá em casa, quais a importância da gente ter esses rituais nos times, né? O quanto isso integra a galera.
Demais. Porque faz parte, a cultura ela tá muito ligada à nossa história, então, dos fundadores. Né? Aqui a gente, na Eduz, a gente vê na cara, assim, quando você bate o olho, você vê muita história aqui. E aí, no dia a dia, se você não tem isso enraizado, qualquer coisa que acontece dentro da agência, você não sabe para que lado correr. E a cultura, ele é um norte, ele é a visão da empresa, né? Então, quando a gente olha a nossa visão, né, e essa visão está clara para todo mundo, a gente quer estar entre as 10 maiores agências nos próximos 3 anos aqui. Então, a gente sabe que a gente tem que correr muito para poder fazer o que a gente precisa fazer, né? E o dia a dia, olhando a nossa cultura, por exemplo, então a gente tem o nosso Asakai, que são as deles. Todo dia, faça chuva, faça sol, chova canivete, o que acontecer, a gente tem que ter a nossa daily. A gente tem o nosso OBA. O que é o nosso OBA? Onde a gente discute, que é a nossa sala de guerra. É onde a gente discute, é uma parede imantada, onde a gente coloca um papel e ali a gente coloca as ideias que a gente tem para poder discutir um determinado assunto. Então, esses pequenos detalhes que vão acontecendo, que a gente vai implementando, vão fazendo parte da cultura da nossa empresa. Então, o OBA, ele existe ali não porque é bonito, não, é porque é um momento onde a gente faz uma conversa em pé, que ela tem que ser rápida, ela tem que ser produtiva, ela não pode ficar todo mundo sentado e a conversa vai e roda, não, é uma conversa em pé. São 15, 20 minutos aqui, ó. É esse assunto que a gente vai falar. A gente não vai falar de outro tema, a gente vai discutir um único assunto aqui. Então, isso tudo vai alinhando e também é o que a gente falou. Ela vai repelindo, né? Porque, não gosto disso daqui. Tudo bem, tá tudo certo. Você não tá com uma arma na cabeça para você ficar aqui. Você é livre para poder ir para qualquer lugar. Aqui nós fazemos assim. Aqui é a maneira como nós trabalhamos e nós acreditamos nisso. Senão, se você não acredita naquilo, nem adianta fazer, porque aquilo não vai perdurar. Aquilo vai acontecer por um determinado momento e ninguém mais vai lembrar.
Não tem como você sustentar algo que
não... O que não é real.
É.
Até pegando um gancho disso, agora está sendo, acho que, a primeira vez que a gente está, de fato, vindo para as telas, né? Que, como foi falado, que a gente estava sempre nas cavernas. A gente só vai trazer coisas agora, que é a partir desse ano que a gente estava trazendo muito, esse conhecimento que a gente tem já de bagagem, depois de 6 anos e com resultado. Então, às vezes, a gente enxerga muitos especialistas que estão no mercado, aí às vezes falam, nossa, o mercado acabou o lançamento, acabou isso. Mas a pessoa mal aprendeu algo, ela já quer ensinar, já quer passar um contexto, e aí você fala, cara, mas você não está sendo de verdade.
E a gente está ouvindo isso, sei lá, desde 2022? Ai,
sim.
Acabou o lançamento. Ah, não, perpétuo não funciona mais. Ah, o tráfego está caro. Não, você não está sendo um real deal. Então, por exemplo, quem conhece a gente, como os bastidores de eventos que a gente participa, a gente tem os nossos resultados. A gente não precisa maquiar resultados para trazer. E quando a gente fala assim, depois de 6 anos com resultado e a gente vai continuar ainda sendo bastidores de projetos e agora tendo o nosso projeto de como a gente implementar isso e a forma como a gente implementa, essa forma de cultura, ah, todas as pessoas vão gostar. Não, quem para aquela pessoa que fizer sentido esse formato nosso. Não é... trabalho fácil, você vai ter que se dedicar, quer ser rápido? É intensidade, mas vai ter que fazer o seu papel. Então a gente não vai falar algo que seja, isso aqui eu vi em tal lugar, não. Isso aqui é o que a gente vive. Se a gente achar uma nova forma, a gente vai testar, pessoal, funcionou. Isso daqui funciona dessa forma, com esse método, com esses formatos.
Até porque tem o digital, ele vive muito de hypes, né? Agora a gente tá falando do hype do lançamento pago. É
verdade.
Então, assim, que já foi lá atrás.
Não é nem lançamento. É. Uma coisa que é bom deixar claro, porque esse lançamento pago, na verdade, ele não é um lançamento. Ele é uma reunião que já tinha antes, era reunião secreta. Ele nada mais é do que um workshop pago, que ele faz parte do lançamento.
Exato.
Ele é uma estratégia que faz parte do, e não é um lançamento pago. E o pessoal às vezes mistura.
E essa é uma armadilha muito cara, porque se você está começando e você tem muitas estratégias que você pode seguir e você não segue nenhuma porque você fica pulando de galho em galho, isso é muito caro para a agência que está começando. Ou, na verdade, para qualquer agência, se você investe muita energia e você não tem o seu foco. Né? Então, a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente sabe como que a gente vai chegar lá, e os jet skis na água são os pequenos testes que nós vamos fazendo, mas você não pode ficar, agora é o lançamento pago, depois é outro, e aí você não amadurece em um formato onde você vai se especializar de fato. Sim. É perigosíssimo isso no digital.
Você precisa ter noção que o seu negócio é de verdade, né?
Exato.
E mesmo que, talvez você vai chegar a ser um guru da internet, calma, mas às vezes você não vai chegar a ser, e aí a estratégia que o cara é que, sei lá, é o pai de não sei o que, faz, não vai dar pra você fazer, e tá tudo bem,
tá
assim.
Tudo certo.
Ter pleno conhecimento do seu negócio também é importante para que o seu negócio dê certo. E ter essa visão, né, de que é um negócio.
É um negócio.
Precisa ter robustez, precisa ter clareza, a transparência também é muito importante. Ou então, se essas palavras que eu estou dizendo sobre o que eu acho que o negócio faz sentido, e a isca também tem, né? Procura a sua, constrói isso também. Às vezes vocês estão saindo da caverninha, mas vocês já viveram.
Sim.
A galera que está assistindo a gente, que está aí pensando ou em construir um negócio no digital, ou tá tipo, tô estagnada, eu preciso de alguma coisa para tipo, dar uma acelerada. Às vezes é o seu momento de entrar na caverninha, sabe? Olhar pro seu negócio, fazer aquela reflexão do que precisa ser feito ou não. Então é importante também levar isso em consideração. Tá? E infelizmente a gente já está se encaminhando para o final, mas antes disso eu queria abusar um pouco mais de vocês, porque a gente fala muito de lançamento, que é tipo, é óbvio que vocês manjam pra caramba, tal.
Eu tenho uma frase que eu até brinco, que lançamento é a Fórmula 1 do digital.
E aí, eu queria uma dica não óbvia, sabe, pra galera que tá em casa, de como vivenciar o lançamento. A gente sabe, tipo, eu vou construir uma audiência aqui, partindo do princípio que eu tô do zero. Vou construir uma audiência, vou captar uma galera, tal, tá? vou levar pra uma live, vou fazer um CPL e tal, e vou colocar alguma coisa pra vender. Mas, em 6 anos, o que vocês conseguiram sentir aí de que, tá, isso aqui é um pouco subestimado, mas, faz uma diferença?
Eu voltaria pra uma das primeiras coisas que eu falei aqui no início do podcast. Se você é agência ou eugência, e você está prospectando ou já trabalha com um especialista, entra de cabeça sobre o que o seu especialista fala. E se você é especialista, vai estudar sobre marketing digital. Se vai estudar sobre marketing digital, por onde começa? Começa com copy. Vai estudar copy. Porque se você pegar os maiores especialistas hoje no marketing digital, todos eles têm um pé em copy. Todos, sem exceção.
Verdade.
Sem exceção. Então, assim, você é especialista, manja muito do seu nicho, só isso não é o suficiente. Você vai ter que entrar um pouquinho, colocar o pé na água do marketing digital e olha para copy. Copy vai te trazer muito da estrutura de estratégia também sobre o que, que você pode falar, mas a maneira como o mercado digital vai receber aquilo, porque não adianta você ser muito bom no que você faz e você não conseguir reproduzir isso como o mercado aceita aquela informação. E a forma como você trata desse determinado assunto que N outras pessoas tratam, mas só você fala desse assunto como você fala. Essas seriam as duas premissas, assim. A agência, eu olho para o determinado assunto que o meu especialista fala, porque aí eu me aprofundo e sei como passar esse assunto para a audiência, e o especialista tem que fazer o caminho inverso, entender um pouco mais sobre mercado digital.
E do meu lado, eu vejo um pouco também, complementar com o que o Fernando falou, a parte de mercado, o quanto esse especialista tem de mercado para alcançar. Porque às vezes as pessoas acham que qualquer curso, qualquer área vai dar resultado. Não vai. Então, você tem que identificar. Por exemplo, o nosso mercado, que um dos nichos é um mercado... Ambos os nichos são grandes, mas um mercado que é muito grande, esse mercado que é grande, ele encolheu 3 vezes de 2024 para 2025 e a gente continua tendo resultados similares. Mas a gente teve que ajustar e a gente tinha consciência disso. Então, a gente teve que mexer na nossa estratégia para identificar isso. Então, não adianta eu só... Ah, não, eu sei fazer determinada especialidade, vou fazer isso aqui porque na internet vende. Não, olha o mercado antes. E o que o Fernando falou é algo que a gente já discutiu. Quando a gente mapeou que todos eles sabem o lado do marketing digital e tem o pé em copy.
É
só pegar os maiores players.
E é o que a gente fala muito, né? A gente tem alguns pilares do que a gente... Da maneira como a gente construiu... o nosso trabalho até hoje, a gente tem alguns pilares. Aí a gente fala sobre estudo de mercado, a gente tem o nosso DNA digital, que é o DNA digital com um especialista, a gente fala sobre estratégia e produto. Então são 4 pilares que a gente sempre está olhando, né? Como que está o mercado? O mercado encolheu, o mercado aumentou, a gente tem quantos por cento, qual que é o nosso share no mercado, como que está a nossa concorrência, então a gente olha muito para isso. A gente faz o nosso trabalho, mas a gente está sempre olhando para o mercado, como ele está acontecendo. E qual que é o nosso DNA, né? E aí tem muita coisa envolvida nisso, mas quais são as nossas barreiras, os nossos muros, o que, que a gente está criando, o que, que a gente está levantando, que eu estou trazendo as pessoas para dentro da minha tribo, né? Eu estou trazendo, que é o que a Eduz faz. A Eduz faz isso muito bem. É até uma tribo de pessoas que você sabe quem são as pessoas que estão aqui dentro e são muitas tribos dentro de uma
Exatamente.
Única tribo, né? Então, isso é um trabalho do digital muito bem feito. E aí, quando você olha para a estratégia, aí você tem estratégia de tráfego, de copy, que tem isso, tá tudo amarrado, tá tudo linkado com o olhar lá no início do mercado. E o produto, ele tem que ser uma entrega diferente. Ele não pode simplesmente... A venda não pode ser o fim. A venda é o começo de um relacionamento.
É, gente, é importante. Façam boas entregas, né?
E para complementar também o que faltou de citar, intensidade em estudo de IA. Hoje é mais fácil começar, até de quando a gente começou, Sim. que foi há pouco tempo, mas hoje uma IA, ela vai ser vários braços que você pode ter junto com você. Então, você é uma urgência... Com IA, você vai ter um social media, você vai ter copy, você vai ter uma série de coisas que vai te ajudar e a acelerar esse processo. E você sendo grande, mais ainda. Então, a gente tem... De novo, a gente tem vários ambientes, em vários masterminds, e a conversa é isso. Os grandes players estão olhando muito para IA e os pequenos têm que olhar mais ainda. Porque se os grandes que têm potencial de caixa e tudo mais estão olhando, você tem que olhar mais ainda.
Eu acho que hoje quem não está mexendo com IA precisa correr, assim, porque mercado está...
Tem que correr. Se não está, já começou a ficar fora do ambiente.
Tem tempo, gente! vocês vão conseguir ver aqui na descrição do vídeo as redes sociais, tanto o Instagram da Isca mesmo, né, da agência, mas o Instagram do Gustavo Teles e do Fernando Carvalho, para vocês irem lá seguir. Vocês ouviram, né? Eles estão saindo da caverna, então vem muita dica boa lá, vocês vão conseguir acompanhar, tá? Gente, foi um prazer receber vocês aqui.
Eu agradeço.
Espero que vocês voltem muitas outras vezes pra gente falar de IA também, coisas assim. Mas... Em nome da Eduza, eu queria agradecer pela parceria, por vocês estarem com a gente. E muito do que vocês falaram, né? São tribos mesmo. E a cultura forte da Eduza, ela tem esse posicionamento não só internamente com a gente, que é colega, mas com os nossos parceiros mesmo. E que bom que vocês sentem isso, que vocês se sentem à vontade e
extremamente acolhidos. O tempo todo. O tempo todo.
É literalmente uma parceria mesmo.
Ai, eu fico muito feliz.
Muito bom.
Ai, foi um prazer receber vocês.
Agradeço, Gabi. Obrigado.
E vocês também, por ficarem até o final. Eu agradeço muito, tá? A gente se vê.